Esse podcast é um oferecimento de Missão Alto Padrão e Luxo. Começa agora o Vem Pra Mesa, o podcast número 1 do mercado imobiliário. A apresentação, Sérgio Langer. Corretor de imóveis, a Plano e Vendas tem um convite para você. Venha realizar milhares de sonhos conosco e trabalhar na melhor house do Brasil. São 60 empreendimentos em comercialização com mais de 8 mil unidades em estoque. Em 2022, teremos ainda 15 lançamentos para movimentar a sua carteira com novidades. As melhores comissões, campanhas, premiações e programas de fidelidade. Seguindo nossa metodologia, aqui você vende, nós garantimos. Venha para a família Plano e Vendas. Vem ser feliz com a gente. Acesse www.vempramesapodcast.com.br/plano e vendas.
Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Vem Pra Mesa. Eu sou o Sérgio Langer e esse é o seu podcast do mercado imobiliário. Hoje eu tenho o prazer em receber Alê Cavalcante, corretora de imóveis em Maceió.
Você está ouvindo o Vem Pra Mesa, o podcast do mercado imobiliário. A apresentação, Sérgio Langer.
Esse podcast é um oferecimento da House. Quer garantir um futuro com o seu imóvel? Com seu imóvel plugado na House, a experiência de alugar fica mais fácil, segura e sem complicação. Na House, você conta com máxima rentabilidade, gestão completa e maior liquidez. House, sua casa on demand.
E lembre-se de seguir o Vem Pra Mesa no seu aplicativo favorito de podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts. Estamos em todas as plataformas. Importante você seguir, deixar o seu comentário também, deixar a sua avaliação. Isso é muito importante para que possamos alcançar mais e mais pessoas dentro do nosso mercado imobiliário. Alê, seja muito bem-vindo ao Vem Pra Mesa.
Obrigada, Sérgio. É um prazer falar na sua audiência. Já acompanho bastante dirigindo entre um cliente ou outro. Eu sempre estou acompanhando o podcast, escutando, ouvindo também pessoas que são referências no mercado. E o quanto é importante, né, a gente escutar pessoas de vários estados, com várias formas de pensar. E isso só eleva e nos incentiva a crescer no processo do nosso trabalho e da nossa vida.
Alê é corretora de imóveis em Maceió, 13 anos de mercado imobiliário, uma referência no estado, na cidade. E no site dela tem logo um texto bem grande, de cara, falando o seguinte: gerar a melhor experiência na busca do seu imóvel. O que significa isso, Alê?
Na verdade, a filosofia do meu trabalho, o meu propósito, é em gerar a melhor experiência. É o meu foco, além da conclusão, do fechamento do negócio, é que realmente o cliente tenha um contato focado na empatia, na humanização, dele entender que ele é importante e que eu também estou aqui para ajudá-lo na jornada de compra da vida dele, da família dele, das pessoas que são importantes para ele. Entender que toda casa, todo lar tem um significado e um propósito grande. E o meu trabalho, ele é muito galgado nessa boa experiência, num trabalho que realmente preze por informações claras, coesas, e procurando ouvir a real necessidade dessa pessoa que está me dando a oportunidade de entrar na vida e na história da família deles.
E você tem formação em comunicação social, especialização em gestão empresarial, deu aula em faculdade e utiliza muito marketing e da comunicação no seu dia a dia. Como é que você traz isso, esses elementos do marketing, da comunicação, de toda a sua bagagem em agência, né? Você que trabalhou em área de mídia, em agência de publicidade, como é que você traz isso para o universo da corretagem?
Eu procuro identificar hoje, há 10 anos atrás, né, onde ainda não existia essa força do digital, eu buscava uma comunicação muito própria. Quando eu decidi ser corretora autônoma, Eu já me lancei com marca própria, identidade visual, todo cuidado com essa questão da imagem. E quando eu fui para o digital, eu trouxe a questão de fazer um book profissional, de me apresentar quanto pessoa, de não me resumir a uma logomarca, e sim trazer um pouco do que eu chamo assim, de personalidade digital. Ser a Alessandra, mas a Alê, que iria mostrar um pouco também da sua história, que eu não ia construir apenas uma vitrine de imóveis, e ali seria uma pessoa, se eu trato com seres humanos, porque eu não posso me mostrar quanto ser humano? E se eu me questionava muito. E aquela coisa da relação, eu sempre olho para o outro de uma maneira que eu gostaria que também olhassem para mim. E quando você avalia a nossa forma de atuar, quanto pessoa, não existe, no profissional eu sou isso, no pessoal. A gente tem uma coisa só. Então, a gente ter esse cuidado, a gente passa a ser relevante. As pessoas, de alguma forma, passam a nos escutar. Isso significa que você vai se conectar com todo mundo? Não. Porém, eu acredito que se você tem um trabalho real, de verdade, com sensibilidade, com empatia e também com resolutividade, a sua forma, da sua trajetória profissional, passa a ser mais assertiva. Você passa a entender que não é quantidade de pessoas, e sim a qualidade que você coloca no seu atendimento. Sua conversão passa a ser mais madura, o seu desgaste, seu nível de desgaste, afinal, ser corretor de imóveis eleva um nível de desgaste emocional muito grande. Você passa a ter, não, esse cliente está nessa determinada etapa. Vamos respeitar, não vamos ser aquele perfil de corretor que fica ali martelando, mas passa a ser mais assertivo e ao mesmo tempo está acompanhando a jornada de compra dele. Tem clientes, eu estou fechando uma negociação de uma cliente que eu, há 9 anos atrás, ela comprou comigo o primeiro imóvel, porque ela estava noiva, e agora, há 2 anos atrás, eu já venho passando para ela alguns starts de empreendimentos que seriam relevantes para ela, e após esse momento de pandemia, de fechamento, ela está mais home office. Então, ela disse, não, Ale, agora chegou a hora, vamos realmente procurar um novo apartamento. E aí você vê que as pessoas, você vai construindo relações. E eu prezo muito por esse perfil de relação. Hoje, com 13 anos de experiência no mercado imobiliário, já vivi várias fases desse mercado, eu foco muito na relação. E ver que esses clientes, que já há 9 anos atrás eu tive a oportunidade de vender pela primeira vez o primeiro imóvel, vendo eles fazendo o upgrade deles, só me deixa feliz e isso ressignifica ainda mais o meu propósito do que eu faço.
E você falou sobre imagem, sobre posicionamento. Você, como tem toda essa bagagem de comunicação e marketing, sempre entendeu que você tinha e tem que trabalhar muito forte a sua marca pessoal. Como é que funciona? Você falou sobre clientes antigos que voltam a te procurar. Eu imagino que você também tem bastante indicações.
Eu sempre procuro manter contato, saber como é que tá a família. Se algum cliente, se eu sei, como a minha rede é muito ativa, eu sei se a cliente engravidou, se vai ter filho, de alguma forma compro uma lembrança, deixo na portaria do prédio, mas é aquela coisa. E em alguns momentos, quando eu fecho uma negociação, eu sempre falo, se gostou do trabalho, me indica, tá? Não custa nada, mas é uma coisa muito leve, não é impositiva. E essa é a questão da constância na comunicação que a rede social traz, de você se comunicar, ou ver uma postagem de um cliente seu, você falar. É uma forma de você ser lembrado de maneira inconsciente, né? Ai, que lindo! Poxa, que viagem legal! Queria muito fazer essa viagem. E você se conectar. E outro detalhe que eu falo com alguns colegas o quanto é importante você ser uma pessoa interessante. Quando você trabalha num determinado nicho de mercado, onde seu cliente gosta de um bom vinho, gosta de arte, gosta de música, você tem que se conectar nessas percepções. Não adianta você pensar só em imóveis, porque você não se conecta. As pessoas gostam de fazer negócios com pessoas que estão conectadas com o mundo ou permeiam naquele universo, seja numa cafeteria. Em Maceió é uma cidade pequena. Então, por exemplo, eu moro a 5 minutos do meu escritório. Se eu quiser, eu deixo a minha filha na escola ou eu venho almoçar em casa. Sempre saia para almoçar, convide um cliente para almoçar. É num bate-papo, é numa troca que muita coisa acontece e muitas vezes acontece até mesmo uma indicação. Ah, porque o meu amigo está querendo colocar o apartamento para venda. Às vezes você não está ali para fazer negócio, mas é de uma boa conversa, flui muitas coisas. Isso, quando eu falo, reforço a questão do ser interessante, é que seja um corretor que não se direcione apenas a entender de imóveis. Vai fazer um curso, vai estudar, fazer um curso de gastronomia, vai aprender, no caso, Maceió é litoral, vai aprender a remar, vai se conectar com outras, com vários grupos. No meu caso, né, eu pratico yoga 2 vezes por semana, então eu tenho a minha turma do yoga, tenho a minha turma de meditação, tenho a turma do SUP. Quem gosta de stand-up paddle, quem pratica, tem geralmente uma turma. E aí você vai se conectando com pessoas que estão ali dentro do teu universo, que vai além do digital, né? Seja uma pessoa presente. E uma coisa que a gente aprende muito no yoga, que é fundamental, e eu só descobri o yoga depois que eu passei por uma determinada situação, esteja presente. Quando sair para tomar café com alguém, esteja presente. Quando você for cumprimentar alguém no shopping ou estiver fazendo supermercado, você encontra seus clientes, principalmente você, ó. Então, esteja presente, cumprimente no olho. Essa troca, ela passa a verdade, ela passa a essência. Não adianta você construir uma boa marca no digital se no presencial você não for isso. Se você não trouxer a verdade, vocês vão encontrar. Muitas vezes eu posto nos meus stories, eu com malha de academia, porque sou eu, não adianta, eu não estou 24 horas por dia maquiada e pronta para fechar negócio. Às vezes você é de cara lavada, de alma limpa, para receber as pessoas e olhar no olho e cumprimentar. São os verdadeiros encontros e você passa a entender que o negócio é consequência do processo. E quando eu falo isso, eu não estou falando daquela seja bonzinho, se não está, está valendo. Não, a gente tem metas, a gente tem objetivos, nem por isso eu deixo de ser uma pessoa não focada nos meus resultados quanto escritório, mas a maturidade profissional, ela vem regada, né, alimentada, nutrida para a gente continuar a nossa missão, o nosso propósito que a gente escolheu, quando a gente se torna uma pessoa mais presente. E para eu ser presente com o outro, eu preciso primeiro ser uma pessoa presente comigo. E isso me faz entender que eu quero trabalhar no mercado imobiliário, e eu já falei isso outras vezes, mas eu não preciso trabalhar para todo mundo. Isso é importante a gente ter muito claro, porque eu vejo muitos corretores, às vezes o sniper, ele tem um direcionamento muito mais bem feito para aquilo que ele quer. Eu trabalho hoje para um determinado público, para um determinado nicho, e eu tenho isso muito bem definido. Tem negociações que às vezes não vão acontecer, mas nem por isso você deixa de ser uma autoridade para aquele cliente que talvez naquele momento você não tinha o produto. Mas você pode continuar mantendo uma boa relação com aquele cliente. E aquele cliente, se ele gosta do seu trabalho, a primeira pessoa que ele vai lembrar ainda é de você para indicar, porque ele confia no seu trabalho. E quando você simplesmente é o opcionador do produto, focado no... simplesmente no fechamento, você vai fechar aquele negócio, mas será que você se tornou uma pessoa interessante para aquele cliente? Então,
você não constrói uma relação, né?
Você não constrói uma relação e aí você limita também o processo. Então, mas isso são coisas, Sérgio, que só a maturidade profissional traz. Se você me falar, se a gente batesse esse papo, a gente voltasse no túnel do tempo, há 10 anos atrás, você iria conversar com a Alessandra extremamente acelerada, focada em metas, 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 resultados, 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 e talvez muito pouco pensando nas relações. Aí você vai entendendo que você pode conquistar e bater as melhores metas do mundo financeiras, mas as relações, a afetividade que você coloca no teu trabalho, ela te alimenta de uma forma que o teu propósito passa a fazer um sentido muito maior e muito mais assertivo. E quando eu vejo a conquista hoje de um cliente, quando eu vejo ele vivenciar essa experiência, nossa, isso me alimenta, é como eu voltasse para mim e me munisse de forças para continuar seguindo o que eu escolhi para fazer. E aí, quando eu olho para minha filha e entendo que o trabalho que eu exerço para ela gera um orgulho e gera um significado, isso só faz a gente ter mais vontade e mais força de seguir em frente.
Agora me conta sobre como é que você criou e que resultados ela te trouxe essa ideia sensacional que você teve, que foi a pizza com a Lê.
Ai, a pizza com a Lê. Na verdade, eu já faço várias ações ao longo dos anos. Eu tenho uma mãe que é assim, uma cozinheira de mão cheia, minha mãe. Eu brinco que sabor de casa a gente quer levar para os outros, né? E eu cresci numa casa onde todo mundo sentava na mesa, cozinhando junto, conversando dentro da cozinha. E a minha mãe, ela tem uma doceria, e alguns anos atrás, agora Dia Internacional da Mulher, eu pedi para minha mãe: mãe, faça 50 bolos de cenoura com calda de ganache que eu quero personalizar e eu vou entregar personalizado para 50 mulheres incríveis, minhas clientes, para fazer essa entrega. Por que o bolo de cenoura? É o meu bolo da infância, o ganache. Aí eu coloquei no cartãozinho no Dia das Mulheres: eu sei que pode ter lactose e você deve ser, não curtir tanto, deve ter algum tipo de resistência. Eu sei que você pode estar num processo de dieta, e ok, eu vou respeitar esse seu momento, mas eu queria que você sentisse um gosto da minha infância, para você entender a pessoa que me ensinou a ser uma grande mulher. Esse bolo foi feito por minha mãe. Aí eu mandei para 50 mulheres, era tipo o dia 8 de março, caiu num domingo. Eu entreguei num sábado à noite na portaria de 50 mulheres, imagine todo mundo dividindo lá em casa nos carros, e a gente foi deixando na portaria dos prédios, e no outro dia de manhã as 50 mulheres estavam recebendo esses bolinhos. São formas singelas. E quando veio a questão da pandemia, no dia 18 de março, eu tenho um cliente muito querido, que é dono de uma pizzaria aqui, o Arthur. E eu falei: Arthur, eu queria distribuir pizza para as pessoas no domingo. Domingo é cara de família, todo mundo quer sentar. Quem quiser, eu sei que todo mundo quer ficar naquela dieta básica, mas eu quero uma forma de chegar e integrar. Ninguém sabia como as pessoas iam viver esse momento, mas eu acho que traria a gente ia simbolizar esse momento de maneira bem legal. E aí eu separei 25 pizzas, e a gente distribuiu também. Eu fiz o pedido, eu mandei um WhatsApp, uma mensagem para 25 clientes meus. Não eram novos clientes, tá, pessoal? Eram clientes já, até clientes de 10 anos, 11 anos atrás, eu separei. E aí a gente conseguiu, no sábado, final da tarde, eu mandei um recadinho. Não sabemos como é que vai funcionar esse momento, mas eu gostaria muito de dividir uma pizza com vocês. Vocês topam? Segue o cardápio. Então, tinha cardápio vegetariano também, que eu pedi para separar, até porque eu tenho um cliente em especial, que ele é personal, um dos melhores personagens aqui, e ele escolheu a vegetariana. E aí, no domingo, às 18 horas, todo mundo estava recebendo pizza com a Lê, e foi muito legal a repercussão que esse trabalho teve. Primeiro, porque era um momento de sensibilidade, né? Todo mundo estava mais sensível, e as pessoas abriram os olhos para essas ações, mas que independente do momento, se for fazer com verdade, eu acho que traz um significado bem bacana. E às vezes a gente pode fazer para o outro sem precisar necessariamente focar em negócio. O negócio é uma consequência. Quando você só pensa no resultado, você engessa. Deixa as coisas fluírem, entrega e deixa as coisas também acontecer. E só o fato de você gerar carinho e afetividade na vida das pessoas já traz um significado muito bom. E se vamos falar também de retorno, eu tive nos últimos meses a pandemia acontecendo, os meus resultados de vendas foram melhores em 20%, 25%, melhor do que o ano passado. E agora em setembro, início de setembro, as metas de setembro já foram concluídas, né? Então, a gente está indo num caminho onde os resultados também fortalecem que a gente está no caminho certo, fazendo a coisa certa, do jeito certo.
E você não quis ser corretora de imóveis desde criança, né? Você virou corretora de imóveis por entender que a profissão te atraía de alguma maneira, você trabalhava numa área diferente. O que você viu na profissão? O que você vê até hoje e o que você passaria para alguém que está na dúvida, se entra ou não entra nesse segmento?
Na verdade, é engraçado. A minha família é feita de funcionários públicos. O meu pai é fiscal. Meu pai foi fiscal de renda. Então, eu não posso falar. E na minha casa, todo mundo... Nós não tínhamos grandes patrimônios. Eu acho que o maior legado que meu pai deixou foi os livros. E a força é entender que a educação é a mola principal da nossa vida, das coisas que a gente faz. Não é à toa que eu tenho um irmão que é doutor em matemática, né? Meu irmão mais velho. E tenho um primo que é engenheiro de software, foi engenheiro de software do Google nos Estados Unidos. Enfim, minha família sempre foi muito focada com essa questão, nessa relação da educação. E tudo que eu até então imaginava que eu faria da minha vida seria focado na área de educação, que eu seguiria esse caminho. E o engraçado, Sérgio, quando eu falo disso e me emociono muitas vezes, porque eu demorei 6 meses para falar para o meu pai que eu havia decidido ser corretora. Por quê? Para mim era algo vergonhoso dizer que eu estava me tornando corretora de imóveis. Até porque era uma...
Qual foi a reação dele?
Não pode falar palavrão aqui. Então, eu coloco o pi aí. Como assim? Eu fiz você estudar fora e você se torna corretora. Aí, eu disse, pai, mas eu não sei porquê, mas eu gosto de trabalhar com as pessoas. Eu gosto de entender o universo das pessoas. E o engraçado que, antes dele falecer, em 2012... meu pai faleceu no dia 1º de maio de 2012 e a minha filhinha tinha 4 meses de nascida. Ela nasceu em dezembro de 2011, foi a única neta que ele teve a oportunidade de conhecer. Eu tive a oportunidade de mostrar o apartamento que eu havia comprado, fruto 100% do mercado imobiliário, do que essa profissão trouxe para mim. E é complicado para o meu pai, porque até então ele era um fiscal de renda, e nós só viemos ter apartamento próprio depois que ele pagou nossa educação. E a prioridade, nós somos 3 filhos, né? O meu irmão mais novo, ele mora na Califórnia, é engenheiro elétrico. E o engraçado que, depois dos 20 e poucos anos, ele não tinha mais nenhum filho dependente financeiramente dele. E eu acredito que o maior orgulho que o meu pai poderia ter tido é saber que ele conseguiu galgar essa força vital através da produção intelectual, como também da produção profissional em nós. E isso eu acho que é o maior significado. Por isso que muitas vezes eu me perguntei na minha caminhada quanto corretora se algo que eu estava fazendo orgulharia meu pai. Muitas vezes hoje eu olho, quando eu converso no Conecta, eu vejo que de alguma forma também eu estou levando a educação. Talvez eu não esteja mais em sala de aula, né, como muitos anos eu lecionei, mas eu acredito que eu estou levando algumas coisas que eu aprendi dentro da minha própria casa. Então, eu acho que é o significado maior.
Falando um pouco sobre a jornada profissional, da sua maturidade nesses 13 anos, você foi evoluindo, foi entendendo o significado da profissão. Hoje você, como você disse, está muito mais madura e preparada. O que você olha no passado, há 13 anos, quando você entrou na imobiliária, depois que você se tornou uma corretora autônoma? O que você olha lá atrás e gostaria de que alguém já tivesse te dado o caminho, alguém te dado uma dica que você foi aprendendo no dia a dia, na batalha?
Eu diria para qualquer corretor que está iniciando, respeite o seu processo. Respeite sua caminhada. Não seja uma pessoa que se automassacra achando que você não vai ser capaz. Curta o processo, curta a sua jornada. Muitos momentos da nossa vida vai doer com força. Muitas vezes eu chorei debaixo do chuveiro porque eu tinha perdido uma operação ou algum colega havia passado a perna numa operação. Mas foram essas dores que me ensinaram a melhorar. E outro detalhe que eu falaria também para os meus colegas, se algo fugir daquilo que você acredita, aprenda a dizer não. Não pague o preço de uma decisão errada. A gente sabe muitas vezes quando o nosso cliente vai fazer uma escolha errada, seja por impulso, seja na emoção. E eu até fiz uma postagem na semana passada que talvez a Alessandra de 10 anos atrás não... Talvez não, a Alessandra de 10 anos atrás já faria isso, porque era uma Alessandra focada em números, somente isso. Tem uma cliente que está passando por um momento bem delicado e ela queria, porque queria fazer essa compra, sendo que os números não fechavam. E eu disse, não seria mais interessante você organizar assim, 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 eu dei o direcionamento, e daqui a 12 meses a gente voltaria a conversar, e eu ficaria atenta no mesmo perfil, o contrato já estava rodado.
Você sugeriu ela não comprar, você abriu mão de uma venda em prol da cliente.
Porque eu sabia que ela, o que ela estava fazendo, 3 anos, ela não ia conseguir sustentar. Talvez a maturidade profissional, o que eu não quero para mim, eu não faço com os outros. E que se talvez, em alguns momentos, eu não tivesse o estar presente, na verdade. O estar presente. Eu sei que daqui a 12 meses eu vou fazer um negócio com ela, eu vou continuar mantendo essa ligação com ela. Às vezes ela pode ter achado muito esquisito, que corretora é essa? Mas depois ela respirou fundo, me agradeceu por eu ter sido... A emoção emburrece o processo, né? A neurociência fala muito isso. Quanto mais emoção você coloca no negócio, né? A maioria das compras, quando você vai no shopping, né? Sendo que o imóvel não é uma roupa que você compra em liquidação, e às vezes a gente compra algo para suprir algum vazio que ali existe, que ali está permeando. E quando eu falo de uma casa, a gente está falando de um lar que tem que trazer muito significado. Mas quando ele vem com muito peso, raiva, ou seja, sentimentos de discórdia, enfim, e a pessoa está naquele impulso, eu preciso fazer isso logo, cuidado, porque a conta chega lá na frente em juros compostos e cumulativos. Então, acho que ter essa tranquilidade também, para a maturidade profissional também me trouxe. E eu, na verdade, por ter iniciado nesse mercado muito jovem, tinha 23 para 24 anos nesse mercado. E eu também fiz escolhas erradas, fiz aquisições erradas, porque quando você está iniciando, principalmente eu venho de uma família classe média, então eu queria mostrar também para as pessoas à minha volta que eu era muito, coloco pinta, muito f***. Então, a gente acaba fazendo compras erradas, compra de carro precipitada, que às vezes você poderia ter segurado na reserva, ter tido uma maturidade para se organizar. E eu acho que hoje, aos meus 37 anos, eu brinco o seguinte, que o maior luxo que eu posso ter na minha vida, e eu estava conversando ontem com meu namorado sobre isso, o maior luxo que a gente pode ter na vida é a tranquilidade de não deixar faltar nada e, graças ao seu trabalho, você poder respirar e fazer escolhas assertivas. E quando você... O dinheiro, ele traz muita coisa, ele é regado de muita coisa. Ele traz muita emoção, ele te dá possibilidades. Mas se você não determinar quem é dono de quem, ele assume o controle da tua vida. E quando você vê, você está refém dele. E o que era para você fazer escolhas e se dar a oportunidade de escolhas, você simplesmente não consegue. Porque você vive trabalhando numa roda de rato atrás daquilo, do queijo, atrás do queijo. E hoje o meu trabalho, ele é permeado com muito mais maturidade, coesão, trabalhando de forma tranquila, porque hoje eu me permito também ficar tranquila. Mas eu só me permiti ficar tranquila em 2016, depois que eu passei por uma crise de burnout, e eu fui para o limite da minha estrutura emocional, e eu senti na pele o que era... E até no livro que eu estou escrevendo em parceria com outras corretoras, eu vou falar disso como foi um divisor de águas na minha vida, entender que a gente também tem limites. E a gente cuidar da nossa saúde mental e colocar as rédeas da nossa vida vai fazer a nossa vida ter muito mais propósito. E quando a gente perde esse propósito, esse sentido que te fazia, que fazia os seus olhos brilhar, é porque tem alguma coisa errada aí na tua trajetória.
E você mencionou que pratica yoga, meditação. Você entende e vê como um diferencial quando você olha para o seu dia a dia, corrido, vendas, tensão, e você tem todo esse trabalho por trás que te ajuda a entender, respirar melhor e não ficar sofrendo por antecipação, esperando uma venda, esperando um contrato assinado?
É, a ansiedade traz isso, né? E quando nós somos jovens, mais jovens, né? Eu continuo sendo jovem, a gente é muito ansioso, né? A gente quer tudo para ontem, a gente quer fazer acontecer, é agora ou nunca. É importante ter esse time, sim, é importante você saber que agora é o momento certo de fazer o negócio, mas não paga o preço. E foram, para eu ter chegado a um nível de burnout que eu cheguei, eu vinha já desencadeando com crises e crises de ansiedade, de dormir mal, ter afetação de sono, aquele sono que 3 horas da manhã você acorda e não dorme mais, porque você já está pensando na negociação do dia seguinte, e aí você vai engolindo, de repente você dá entrada num hospital, porque você está precisando já tomar medicação na veia para tomar aquele sossega-leão, e aí você entra num ciclo que você está pagando preço, e você não sabe porque você está funcionando no automático. Quando eu conheci o yoga e a meditação na minha vida, peraí, eu posso estar presente. E hoje eu faço questão, sabe? Eu tenho quase que um ritual. Quando eu sento com qualquer pessoa na mesa, a primeira coisa que eu viro é o celular. Eu viro o celular e eu quero estar presente ali. Nesse momento, eu estou com você. Então, eu estou presente conversando com você. E eu me permito a isso. Porque quando a gente vive... Eu falo só a maturidade profissional e eu não julgo ninguém que está começando nessa profissão. Pessoal, calma, não fiquem no modo zen não, tá? Tão zen não, mas aprendam a respirar. Que aí quanto mais vocês treinarem a respiração de vocês, vocês vão conseguir ter mais assertividade. Mas eu acho que é aquela coisa, é você ter prazer no que você faz. E quando você perde o prazer naquilo que você faz... Peraí, tem alguma coisa errada.
Vamos falar sobre parcerias, né? Você me falou que você tem um modelo aí de trabalho, você tem, divide o escritório com mais duas colegas, a Márcia e a Carol, que trabalham com segmentos complementares ao seu. O que você pensa sobre parcerias e como é que você trabalha com clientes que provavelmente você talvez não teria produto ou não teria condição de atender? Como é que você viabiliza um negócio?
Eu trabalho em parceria desde 2015, na verdade, dividimos escritório desde 2015. Sou eu, a Carol Marinho e a Márcia Quintans. Elas são meus braços direito em todos os aspectos, seja do ponto de vista de respeito, amizade e parceria de negócio. A Carol eu já conheço há mais de 10 anos. Eu e Carol, na época também, a Carol já era corretora autônoma na época. E aí a gente começou a fazer algumas operações e teve muita sinergia entre nós duas. Eu não conhecia até então a Márcia. Em 2015, eu convidei a Carol para ir para Miami comigo para um evento que ia ter em Miami. Era a primeira edição desse evento em Miami. Acho que até o Garnicelli, o Guilherme e o Zanotto estavam organizando na época. E aí nós fomos, a gente viu na internet e compramos. E a gente se aventurou em conhecer o mercado americano. E nessa época a gente começou a conversar. E a Márcia também, a Carol já conversando com a Márcia, em termos um escritório, que seriam três, que representasse as três mosqueteiras, alguma por todas, todas por uma. Nós somos CNPJs diferentes, sendo que a gente tem algo que realmente conseguiu sustentar no mercado que muitas vezes é tão apegado a ego, enfim, é o torcer uma pela outra. E elas são minhas maiores parceiras de escritório. Eu tenho total tranquilidade se eu capturei um cliente que eu sinto já na primeira visita que ele não vai ser o meu perfil, que eu vou conseguir me conectar de forma tão bem direcionada. Eu direciono para Carol, para Márcia e vice-versa. E assim a gente está construindo a nossa jornada. E a nossa imagem, né? As três têm uma imagem tão forte hoje no mercado, que em 2018 nós fomos placa de um empreendimento aqui em Maceió, da construtora Colil, e foi o primeiro empreendimento da linha Select, que é a linha de maior alto padrão construtivo deles, da categoria, e fomos placas desse empreendimento, participamos de toda a concepção de campanha, desde o spot ao material gráfico do empreendimento. E foi um sucesso de vendas, foi um case de mercado. A gente bateu praticamente 40% do empreendimento.
Só para exemplificar para quem não entendeu. Normalmente, as construtoras escolhem uma imobiliária grande para colocar a logomarca, para ter a exclusividade de... Não exclusividade, mas para colocar no plantão, para colocar no material. E, nesse caso, a construtora escolheu três corretoras autônomas para ilustrar todos os materiais.
Isso. Nós representamos, fizemos um spot falando do produto, porque nós tínhamos comprado a ideia do produto, ou seja, trouxe, na verdade, uma corretora, três corretoras, que já tem um posicionamento digital forte, para dar depoimento, porque nós aceitamos o desafio de pegar a placa desse empreendimento. E falamos dos diferenciais, enfim. Foi um sucesso de venda, foi um case no mercado local. E agora, em 2020, a gente também, após 2 anos, aceitamos mais um desafio. Estamos aí nos próximos 15, 20 dias, mais ou menos, lançando um novo empreendimento e onde a placa vai ser Carol Marinho, Ale Cavalcante e Márcia Quintanes, as três novamente no empreendimento. E foi muito importante para o mercado, porque eu acho que trouxe muita força do corretor autônomo, também impulsionou as imobiliárias a trazerem o seu corretor para figura de protagonista também. Eu acho que isso traz muita humanização no processo e não desvalido nem desqualifica o papel das imobiliárias. Eu acho que as imobiliárias são, sim, importantes. Elas precisam, em alguns aspectos, se adequarem talvez na maneira, e como eu venho de imobiliária, né, eu tenho total propriedade para falar disso, é realmente colocar o corretor mais antigo, que já veste a camisa da imobiliária, para ser também protagonista da bandeira, e quando eu falo da bandeira, naquela bandeira padronizadazinha, não, que parece cartela daqueles VTs de varejo, sabe? Que... Não é naquele padrão, não. É um padrão onde coloca o seu corretor nichado, se ele trabalha alto padrão construtivo, realmente posicionar esse corretor estruturar e dar suporte para esse corretor atender esse núcleo de clientes, como trabalhar o cliente de casas horizontais num padrão, mas num padrão bonito, esteticamente bacana. Isso realmente fortalece muito a questão da imagem da imobiliária e traz o corretor como a figura protagonista também do processo.
E dentro da corretagem, eu perguntei isso para a Aline pontual, ela falou que não, depois ela lembrou de um caso. Dentro da corretagem, você já sofreu algum preconceito por ser mulher?
Sim.
Sim?
Sim. Vários. Vários. Por sinal. Principalmente, é porque a gente... o machismo, na verdade, ele é camuflado. Eu, às vezes, eu até sinto que o homem não gostaria de estar falando daquela forma. Mas eu já escutei comentários numa mesa de reunião. Você negocia como homem. What? Você negocia como homem. Ou às vezes se a gente... Porque a figura da mulher é muito vista com a delicadeza, a gentileza. E muitas vezes, quando a gente aperta a mão firme com um posicionamento... É de igual para igual, mas não tem nada, olha, sou aqui, sou eu que mando. Mas às vezes é o próprio discurso, a própria fala. Quantos eventos, eu fico muito feliz hoje que os eventos estão tendo essa mescla, até pelo fato de estar aparecendo outras mulheres também falando, conversando sobre o mercado, também dando voz ao mercado. Mas quantos eventos, eu estou falando, quando eu falo eventos, é de 2 anos para cá. No mercado imobiliário, nós víamos, de fato, mulheres... Eu falo sem sombra de dúvida, a primeira mulher que eu escutei, que eu disse, essa mulher me representa, foi Raquel Trevisan. Quando ela lançou um canal, eu me lembro, em Maceió, e eu sempre fui muito curiosa, e olhei o canal dela, e agora a Raquel... Quando eu conheci essa mulher no Conecta, ela me cumprimentando, a gente tomando café, eu nem acredito que hoje a gente é amiga. Sabe quando você vê alguém que você adorava o trabalho, que você já acompanhava os vídeos, e simplesmente eu tomando café com essa mulher, peraí. Ai, ok, que máximo. E hoje, e a gente já dividiu live juntas, foi a primeira vez que eu, de fato, me senti representada no mercado imobiliário. E hoje, conversar no Conecta, hoje eu vejo a Elisa também... Mulheres, a Giovana Carrilho, eu vejo a Melissa, e eu acho sensacional, Yasmin Andrade, tem tantas mulheres hoje que eu posso citar nomes, a Aline Pontual, que é maravilhosa, e eu vejo mulheres hoje dando força e mostrando a sua potência, e muitas vezes a gente se fortalece uma com as outras, porque muitas vezes a gente também se sente fraca. A mulher, ela é muito criada, Sérgio, e eu falo com muita tranquilidade, com medo da desaprovação. Parece que é igual uma flecha, né? Você não está sendo uma boa mulherzinha. É mais ou menos essa lógica. E quando você vê mulheres colocando a sua potência para fora, eu acho sensacional. Você está dando espaço... Para não pelo fato de ser mulher, mas pelo fato, não, eu encaro essa pessoa como uma boa profissional. E o fato de ser mulher é simplesmente o fato. O Denis Levati, por exemplo, ele foi um cara que ele tem esse cuidado de, não, eu quero trazer mulheres potentes, eu acho que tem muita mulher aí mostrando o seu trabalho, mostrando sua capacidade, como também, cara, eu tenho vários homens que eu admiro no mercado imobiliário, vários amigos meus corretores, que hoje eu posso chamar de amigos corretores, como e detalhe, todos com linhas e filosofias de trabalho completamente distintas. E aí eu falo do Granato, Thiago Granato, falo do Plat, o corretor dos Bacanas, eu falo do Cleverson Passos, que eu acho um cara sensacional e dou muita risada com os stories dele. Você vê um cara que trabalha alto luxo, mas ele é divertido, ele é leve. Ontem ele fez um story, pessoal, tô aqui no shopping, tô aqui, se vocês olharem a minha roupa, eu tô parecendo um mendigo. E quando a gente traz essa essência leve, seu posicionamento natural para as coisas, nossa, isso é incrível, porque as pessoas passam a identificar você. E essa questão também do, só para a gente fechar, que eu falo muito, essa questão de discriminação, outra coisa que eu venho martelando muito, e conversei até com a Elisa numa live, na última live que nós fizemos, é o fato de resumir a nossa capacidade profissional à questão estética. Né? Isso o mercado americano, né? O mercado americano, ele traz muito isso também para alimentar esse formato. Eu acredito que tem muitas mulheres, eu acho que precisa ter também mulheres pretas falando do mercado imobiliário, e a gente não fala sobre isso. A gente tem que realmente ter representatividades, porque parece banal a gente discutir sobre essas coisas. Não, é tudo ok, mas não é ok. Não é ok. A gente precisa realmente falar, e quando a gente fala, não é no intuito menos espaço, maior espaço. É representatividade, que realmente as pessoas deem voz ao trabalho que você desenvolve. Eu acho que isso é o mais importante. Dê força. Se você acredita naquilo que você faz, dê força para aquilo que você faz. Porque uma vez que você fala, você fortalece ainda mais o seu discurso.
E falando um pouco sobre essa pandemia que a gente ainda atravessa, a gente saiu de um período de isolamento. O que trouxe para você aí de aprendizado todo esse período que a gente ainda está atravessando?
Trabalhe com propósito. Reforce amor pelo outro, faça o seu trabalho bem direcionado, se transforme sim no digital, mas para você se transformar no digital, se transforme enquanto pessoa, fortaleça suas leituras, estudem mais, leiam mais, escutem pessoas que pensam diferente de você, você nem sempre vai concordar, mas é importante você ouvir. E quanto mais você ouve pessoas, você lê. E quando eu falo leitura, pessoal, eu não estou falando de postagem de conteúdo de Instagram só, não. Eu faço... Leio um bom livro, livros fora daquilo do segmento necessário do mercado imobiliário. Se informe. Seja, construa aquilo. Se você quer um bom cliente, construa em você o cliente que você gostaria de ter.
E qual a imagem que você procura passar para sua filha?
Que a mãe dela é muito boa no que faz, mas ela tem muito amor pelo que faz. Ela sabe exatamente, ela sai de casa todos os dias sabendo que eu tenho um propósito na vida das pessoas maravilhoso. E chegar em um hotel, e qualquer hotel, qualquer viagem que eu faça, e assinar a minha profissão como corretora de imóveis, é um reforço para mim, que foi graças a essa profissão que eu me tornei um ser humano melhor. Talvez se eu tivesse feito outras escolhas, eu não teria, talvez, o nível, o grau de intuição que eu tenho pelo outro. Isso, eu quero ser um bom profissional, eu quero ser muito boa no que eu faço, mas eu quero, antes de tudo, evoluir e me melhorar quanto ser humano.
E se daqui a 10, 15 anos sua filha chegar para você e falar que quer ser corretora de imóveis, qual que vai ser a sua reação?
Na boa?
Na boa.
Ah! Tem certeza? Você já não viu sua mãe tendo noites e noites de insônia? É engraçado falar isso, porque eu já conversei com as minhas parceiras de escritório. A Carol, por sinal, minha parceira de escritório, tem duas filhas em São Paulo. Uma fazendo mestrado na PUC, em psicologia, e a outra fazendo residência em GO. E eu falei assim, e se tuas meninas resolvessem ser corretora de imóveis? Ela, não! É complicado, porque é uma instabilidade que você precisa ter muito sangue no olho. Você tem que ter muito sangue no olho emocional. Mas aí, às vezes, eu fico me perguntando, sabe, Sérgio? Qual é a profissão que talvez não vai trazer isso? Eu talvez, como meu pai, eu teria, assim, a gente tem muito aquela coisa. E eu, como mãe, a gente sempre sonha que nossos filhos tenham a possibilidade de ter uma estabilidade. Ela vai escolher os sonhos dela, vai fazer as escolhas dela. Mas se você me perguntar, você gostaria que a sua filha fosse corretora de imóveis? Eu, de fato, diria em primeira mão que não. Porque foi muito suado. Foi muito suado. É muito suado.
E você compraria um imóvel com a Lê?
Sem dúvida. Garantia de experiência, ó. E de humanidade também. Mas eu acho que eu compraria um imóvel assim com a Lê. E bem feliz, viu, por sinal.
Legal, Ale.
Ale é gente boa. Ale é gente boa. Procura ser... Às vezes, não são todos os dias. Tem uns dias bads, mas também como qualquer outro ser humano. Mas, no geral, eu procuro ser, aprender e tentar ser uma pessoa melhor a cada dia.
Legal, Ale. Estamos chegando no final do nosso episódio. Esse bate-papo aí, conhecendo um pouco da sua trajetória. Você aí que é uma pessoa que trabalha com alegria nos olhos, no olhar, que tem esse amor pela profissão, e é o que a gente procura trazer aqui no Vem Pra Mesa, são essas histórias de sucesso. Então, parabéns, obrigado novamente por aceitar o convite em dividir a sua história com o nosso público, e gostaria que você deixasse uma mensagem final aí para a nossa audiência.
Eu gostaria de agradecer, Sérgio, a oportunidade. Primeiro também, e aí eu já falo, você já era também uma dessas pessoas que eu admirava, e ter a oportunidade de alguns eventos a gente já ter se encontrado, para mim, é um motivo de muito orgulho, e eu fico muito feliz por esses presentes que a profissão foi me dando, e as melhores respostas são essas. E eu deixaria um recado para todo mundo: não sejam morno, sejam vocês. Falem com amor, e se comuniquem com amor e coloquem verdade naquilo que você faz. E quanto menos máscaras vocês ficarem colocando, até porque eu sei muito que muitas vezes a gente precisa, na nossa caminhada, fazer isso, mais leve se torna a nossa jornada. Então, não sejam mornos, sejam de verdade.
Legal, pessoal. Semana que vem tem mais. Tchau.
Tchau.